Olha, vamos aqui ao nosso assunto. Nós estamos na Cova da Moura e eu queria que me falasse um bocadinho deste bairro. Isto é uma consequência do colonialismo?
Bom, a primeira coisa acho que é dizer que falar da Cova da Moura é falar de Portugal, não é? E falar de Portugal é falar de tanto da escravatura racializada transatlântica, e começou praticamente com efeito em 1444, e falar também do colonialismo, quando houve a expansão do capitalismo monopolista, em que todas as potências começaram a ter entusiasmo por ter torres, né, para colonizar, numa competição que isso veio até provocar grandes catástrofes, tanto a nível de que Portugal chamou de guerras de pacificação, ou o genocídio de Herero na Namíbia, ou a guerra de Lisboa na África do Sul, e Moçambique, Zimbábue, China, Japão, porque normalmente nós só olhamos às vezes de um lado e não vemos o colonialismo como uma coisa que salve dois países escaparam da colonização de ocupação, porque podemos ver isso de uma outra forma, a nível de como no caso de Portugal, em que basicamente era um país semi-colonial, no sentido económico, da colonização económica, porque todo o dinheiro que Portugal ganhou através de razia e rapinagem de pessoas africanas reduzidas à condição de escravos, que mais tarde esse dinheiro que utilizaram para fazer o projeto de colonização, acabou grande parte em Inglaterra. Grande parte da Inglaterra. Então é o colonialismo, claro que ligaram ao capitalismo e ao imperialismo, e é uma coisa muito vasta e violenta em todos os seus poros e manifestações. Né? E a Cova da Moura, já para situar mais, é um processo de continuidade, porque a abolição do colonialismo clássico a nível da ocupação aconteceu com a vitória dos movimentos de independência, que deram corrida no projeto de colonização, de ocupação, mas automaticamente a questão sobretudo a questão da dominação económica, da questão de uma espécie de colonialismo cultural, que vem já de uma matriz mesmo do, falámos aí, do imperialismo cultural no seu todo, né? E política, a nível geopolítico, militar e tudo, isso não foi desmantelado. Sobretudo a nível da forma de mesmo da produção de ideias. Continuamos a ter cinco países, pessoas de cinco países basicamente, ou instituições, a impor de uma forma ditatorial a perspectiva sobre o mundo, isso, a nível do campo científico, né, as referências. E a continuidade então está aqui, nós continuamos a ver no mundo de matriz neocolonial, a escala planetária, e é uma situação complexa. E Cova da Moura está diretamente ligada a uma questão específica, porque, falando da Cova da Moura, que é um território de 16,3 hectares de terra, com pessoas que vieram de vários sítios à procura de melhores condições de vida, desde já de 59-60, falando das primeiras famílias cabo-verdianas que vieram para cá, que eram pequenos agricultores, mas isso pode ser ir-se mais atrás, quando na rota do caminho de trabalho forçado, escravatura, né? Dizem trabalho forçado, é uma palavra muito bonita. Já chamaram isso também anteriormente de resgate. Cada hora inventam o conceito de forma diferente, como se se uma ferida, se alterar o nome da ferida, a ferida deixa de doer. Mas eu não estou aí nesse campo aí. Basicamente, era. Bem, é uma questão de luta, né? É uma questão de luta. E há uma rota que vai para São Tomé e Caborabassa, que é Moçambique. E que é pessoas que são literalmente reduzidas à condição de escravos, porque podem dizer o nome que quiserem, aquilo é escravatura. Então a escravatura acabou em Portugal basicamente no Império em 1973-74. Os seus efeitos ainda continuam, né? E há uma malta que vem para Lisboa, que vem, claro que vem, que essa questão da escolha também deve ser analisada, porque Cabo Verde em 1947, particularmente, houve uma grande fome. De 43 a 74, segundo um relatório que eu li, que era do PIGC, que entregou às Nações Unidas em 1974, morreram 43 mil pessoas de fome por causa... vão dizer, ah, é por causa da seca. Não, não é por causa da seca. É por causa da... daquilo que sempre acontecia, por causa da... da brutalidade do colonialismo mesmo. E basicamente algumas pessoas começaram a vir e foram trabalhar no... no Metro Lisboa, na construção do Metro Lisboa. Ponto 25 de Abril, que antigamente chamava Ponto Salazar. E também a casa de pessoal que trabalhou nos hotéis. Outros tipos de trabalho.
Isso a partir de 74?
Não, isso é antes. Antes? Já antes de 60.
Não, mas a cova, o pessoal que vem para a cova.
Porque é esse pessoal que vem para a cova. Uma parte já estava cá. Uma parte. Algumas famílias já estavam cá. Sim. Já estavam cá. E que vieram. Depois tem a outra parte que é já mais com... a partir de 64, quando começa a luta de libertação. E o pessoal também que vem de São Tomé, Angola e Moçambique é muito reduzido, pelo menos aqui. E basicamente tem já essa questão. E depois o que aqui acontece? O pessoal começa a vir, né? E dentro mesmo daquilo que são chamados de retornados, há um segmento dessa população. Normalmente quando se fala de retornados, se assume basicamente que todos eram, tinham mesmas características fenótipicas. Isso, os pequenos burgueses calverdianos estavam lá metidos no meio, e temos aqui alguns no bairro aí. E os colaboracionistas também estavam lá, né? Que é o pessoal que... trabalhou num sistema colonial, que tinham privilégios, de origem cabo-verdiana e não só, e que também vieram para cá. E que participaram, algumas dessas pessoas participaram também na máquina de exploração colonial, participaram, e começaram a vir aqui. Mas a Cova da Moura, o que facilitou com o 25 de Abril, o 25 de Abril, já estavam cá algumas pessoas, é que na altura, com a Revolução de Abril, o que aconteceu basicamente facilitou o processo de ocupação de terrenos que estavam completamente abandonados, e também porque não havia uma resposta, o regime fascista e colonial de Salazar deixou aquilo... A única coisa que havia de popular era a miséria, né? É miséria e resistência, não havia mais nada, só miséria. Então não houve nenhuma resposta a nível das demandas da população no setor da questão da habitação. E as pessoas começaram a procurar as suas próprias soluções para resolver os seus problemas. E também um outro fator que está ligado a isso é que, como a ditadura do Salazar teve muita perseguição, violência extrema, aqui muitas pessoas daqui de Portugal, que estavam aqui em Portugal, foram para a França e para outros países porque eram perseguidas. Isso deixou, acho que cerca de quase 1 milhão de potenciais trabalhadores e trabalhadoras que foram obrigados a fugir da perseguição do regime de Salazar, da miséria e tudo. Então, com isso, então, começaram a importar a mão de de obra de pessoas que vieram de, que eram de, maioritariamente de Cabo Verde e outros territórios que foram colonizados por Portugal. E isso começa a aumentar também em 1986, e com a adesão de Portugal à União Europeia. Mas grande fator que contribuiu para que houvesse a Cova da Moura é que até 2004, se não estou em erro, políticas públicas para pessoas que são chamadas de imigrantes, que é uma outra categoria que nasce, não tinham acesso por causa, a lei não permitia. E mesmo para comprar casa, não tinham acesso a crédito, não, e isso é algo muito recente, começou a acontecer há pouco tempo, acesso a crédito, mesmo na questão da habitação pública, não tinham.
Sim, mas mesmo com acesso a crédito, entre depois é claro, não é?
De um conjunto de coisas.
É preciso que os ordenados sejam equiparados, que haja... Porque há aqui duas questões, não é? Uma é o colonialismo numa perspectiva histórica do que é que aconteceu lá atrás, há uns séculos, não é?
Sim.
Como projeto económico do Ocidente.
O neocolonialismo continua a ser.
Exatamente, era isso que eu ia perguntar. É que
continua a ser.
Há uma herança pesadíssima.
Sim.
Que continua a ser posta em prática, não é? com heranças culturais, heranças psicológicas na população, de um racismo que fica instituído. Não é?
É lá que nós queremos chegar mesmo, porque e a questão, por exemplo, a abolição formal do colonialismo, a loucura é pensar que, de repente, escreve-se um diploma oficial, tem uma relação diplomática, bandeirinhas, e aquilo já acabou, enquanto 400 anos foi de expropriação e de extermínio e de acumulação de dinheiro. Essa que é a questão. Continua, na verdade, houve a desmantelação do colonialismo formal. Continua a operar na forma de pensar, na forma de estar, na forma como as instituições lidam, por exemplo, com a Cova da Moura, e tanto a nível da educação, sobretudo a nível da educação, a educação é super colonial, é colonial, tanto, normalmente, quando se analisa a questão da colonização nos materiais escolares, se analisa o conteúdo. Sim, faz sentido, mas o acesso. O acesso, porque imagina, até pouco tempo, agora se calhar já melhorou um pouquinho, o acesso às universidades, levando em conta a condição de trabalho, de exploração, que a grande parte das pessoas desses bairros estavam sujeitas à possibilidade de chegar à universidade, com as outras questões dentro do seio da escola, levando em conta o fator da questão do racismo como se opera nas escolas, era quase impossível chegar lá o acesso. Por isso, para dizer, mesmo o currículo sendo um currículo racista, até para ter o acesso a esse currículo racista, até chegar à universidade, praticamente estou a falar de universidade concretamente, dependia mais do fator económico, de quem tivesse essa possibilidade. Sendo que uma parte do pessoal estava a trabalhar na construção civil e na limpeza e outros trabalhos, era quase impossível. O racismo também, enquanto um dispositivo de atribuição de papéis sociais, que é a racialização do papel social, continua a operar na sociedade portuguesa lindamente, porque é uma questão da forma como é uma cumplicidade entre a questão o capital e a questão racial. Mas, no fundo, tudo é uma forma de fazer uma harmonização numa escala de classe, entre interesses de classe. É uma forma de operar, é uma modalidade da questão de classe.
Mas explica-me isso. Isso tem a ver
com... Duas coisas. Isso eu estou a falar numa perspectiva económica. Uhum. Numa perspectiva de... O racismo é muito mais profundo, porque é a negação da existência de determinadas pessoas por terem determinadas características. Isso pressupõe que, e não vamos fazer a comparação Portugal, mas aqui, isso quer dizer que tem um horizonte e de morte nisso. Porque imagina, por exemplo, posso ser, como há muita malta aí, que é negro da classe média, ou outra gente é da classe média, mas o facto de ir a determinados espaços e tem o terror da expectativa de ser repudiado. Por causa de aquilo que o Fanon chamou, e não é aquilo que, na verdade, a questão é que não tenho como escapar, porque na verdade sou escravo da aparência, porque a sociedade é racista.
É como aquela cena que aconteceu há uns anos, houve um meeting combinado por uma malta que vivia num bairro periférico de Lisboa, no Vasco da Gama, e os seguranças souberam daquilo e ficaram todos em polvorosa e impedir a entrada dos adolescentes que estavam a querer entrar no Vasco da Gama. E depois apareceu um tipo, um negro, vestido de fato e gravata, e também foi parado, sim, porque apesar de estar de fato e gravata, era negro.
Ele não interessa. Ele é negro. Na verdade, nem sequer é visto. Ele não é visto. Ele é a pele. Ele é visto a superfície. Ele é a pele. É um corpo sem órgãos. Ah, é a pele. Está aqui. Também é eles. Está aqui. E basicamente, imagina, por exemplo, houve uma senhora, por exemplo, que até tinha uma vida económica boa. E já foi barada várias vezes em lojas, coisas do género. E isso acontece frequentemente. A questão dos meetings. Os meetings, houve aquela projeção, porque houve aquela discussão. Mas aquilo é algo sistemático que acontece. Discotecas, restaurantes, cafés e comboios. E autocarros. E numa escala, na forma como se trata a questão migratória e na forma como que se atribui mesmo a categoria de refugiado. E na forma como há empatia. Porque se temos mais de 100 mil pessoas que já morreram desde 90 e tal, a tentar uma guerra patrocinada, com o coluio dos dirigentes lá no continente também, para expropriar, tirar as matérias-primas em vários países do continente africano, sobretudo para a indústria militar, que não se fala, não há discussão hoje de como é que a África participa. O projeto neocolonial extrai. É só dar um exemplo. A bomba atômica que explodiu no Japão foi feita com urânio do Congo, em que o Leopoldo exterminou 10 milhões de africanos. A Bélgica, inclusive Portugal e vários países da Europa, pagaram grandes despesas da guerra, Segunda Guerra Mundial, por causa, e extraíram muita riqueza. Até há documentos do embaixador que teve da Bélgica, no caso da Bélgica, na Inglaterra, a dizer, não, se não fosse isso, usaram esse dinheiro nessa guerra entre eles da competição. E a questão também mesmo, que é um fenómeno que às vezes que não se relaciona como que próprio chamar Estado Social e a classe burguesa europeia, por exemplo, Inglaterra, vários outros países, como exploraram as colónias, não, já tinham grandes mais-valias lá e não quiseram pressionar a sua própria classe trabalhadora internamente. Então, basicamente, isso tem várias coisas para falar. Voltando ao tema aqui, que é o Portugal, que sempre quer fugir, que é para outra parte, o racismo em Portugal é algo que existe em todas as... Isso está em tudo. Não, como dizia o miúdo, aqui tudo fede a colonialismo. Basicamente. E a questão é que aqui se nega, quase se nega. É uma forma já subtil, se nega. E quando é lá fora, toda a gente diz, olha como é que é terrível. Isso faz parecer a uma pessoa, se tiver cancro, diz assim, não, o meu cancro não está numa fase da outra pessoa que está numa fase. Isso é uma forma de negação para não resolver o problema.
Sim, dando exemplos concretos, por exemplo, o que aconteceu com o Cláudio Simões, o que aconteceu contigo, não teria acontecido se a Cláudio Simões fosse branca. Não. Mães que têm as filhas que sem o passe, que entram sem o passe.
Não estás a ver a guerra da... Sim, vê lá isso. O que é que é? Aquilo é terrível. Aqui acontece isso. Aqui a Cláudia e várias, muitas mulheres negras aqui passam por isso. da Cláudia, ainda bem, apareceu. No nosso caso também, apareceu o público. Mas isso, o terror da violência policial, é porque a instituição policial é uma instituição racista. Uma instituição racista. Não é porque depende do estado do humor, de um determinado agente, não. Porque a configuração ideológica, organizacional, dessa estrutura, cuja história vem desde de caçar e os escravos que fugiam e bater nos camponeses e trabalhadores que queriam lutar pelos seus direitos, basicamente, essa é a configuração ideológica da polícia. A polícia é, no caso da Cova da Moura, a diretiva de 2006 diz assim, é um bairro problemático, uma zona de uma zona de exceção, basicamente porque lá existem pessoas de origem étnica, africana, whatever, não sei, dentro dessa diretiva. Eu não li a diretiva toda para dizer que dizia a Cova da Moura completa, mas na diretiva sei os bairros que se chamam zonas urbanas sensíveis, do qual a Cova da Moura está classificada. Classificaram como outros bairros, até também no Porto. Está lá, por existir, e a Joana Gujão Henriques tem um artigo sobre isso. Está lá. A questão com a Cláudia, com o bairro da Jamaica, com tudo que tem acontecido aqui nas periferias do terror da polícia, é uma questão, porque Portugal é um país racista. A outra questão, que é a mais silenciosa, é na questão económica. Falo aqui, não conheço Portugal todo, a grande massa das empregadas domésticas aqui são pessoas de origem africana que andam a limpar casas, inclusive de pessoas que dizem têm péssimos contratos, quando têm contratos, né? E é a profissão que é mais fácil de despedir, e o salário é uma porcaria. Não há espaço de lazer, não há tempo para a família, não há nada para quem quiser ter família. E basicamente, inclusive pessoas que denunciam o racismo, o machismo, mas aqui eu tenho empregado negra em casa, que nem uma escrava. Inclusive intelectuais que estão na universidade, toda com sofismo do antirracismo, tem também pessoas lá dentro das suas universidades a fazer a limpeza e nem sequer são vistas em condições precarizadas. Essa aí é mais subtil e não aparece.
Uma vez comprei uma máquina de lavar roupa, averiou-se uma máquina de lavar roupa e comprei outra. Foram lá, o pessoal da Vorten foi lá pôr. E era um branco e um negro que traziam a máquina. Quem carregou a máquina foi o negro, pelas escadas.
É racialização.
Deixa-me só explicar, porque isto vai até ao fim. E eu perguntei, olha, a que horas é que vocês começaram a trabalhar? E disse, pegamos às 6, vamos pôr as coisas todas dentro do caminhão, temos 30 entregas para fazer e só vamos para casa, só acabamos quando fazemos as 30 entregas, seja às 6 da tarde, às 8 da noite ou às 10 da noite. Quanto é que ganham? O branco ganhava 600, o negro ganhava 500. E era o negro que carregava as coisas.
É, sim, isso estás a ver, é um caso, né? Mas isso é algo que eu tenho todos os dias. Todos os dias aqui.
Mas era isso que eu queria perguntar. Todos os dias. Sentes isso quando, no acesso ao emprego? O ordenado é sempre diferente por ser um negro?
Falar da escravatura, racializar, é ver que o escravo não se extraía mais-valia, não. O escravo era mais-valia total. Total. O que é que o escravo recebia? Fora da comida e da senzala, era total. Isso aí para ver o que é o terror de coisa. Mas aqui continua essa herança que estavas a falar há pouco, essa herança escravagista e colonial, continua a operar nas empregadas domésticas, no trabalho da construção civil, no acesso aos tribunais. Podes ver que a pena entre o branco e o negro entra no tribunal a receber a condenação. E isto é, para safar, às vezes, mesmo quando tens alvo, vítima, exige-te um determinado tipo de comportamento que nem sequer dá para falar. Essa é outra questão. A massa carcerária está na prisão, para ver lá de onde que vem. Agora, fazemos o corte de classe aqui, porque não é o negro rico que está preso. O que está preso aqui é a malta os negros, a classe trabalhadora negra aqui, pobre, que está lá. Assim como os pobres que estão lá. Mas a grande maioria são na periferia. A questão do trabalho é central. E agora, a questão central, porque a racialização do papel social exige aquilo que o negro deve estar nas profissões e chamar as duras, brutas. Qual é o provérbio de Portugal quando está-se a explorar? Eu trabalho que nem um preto. Estou a trabalhar que nem um preto. Quer dizer que Portugal reconhece que é o preto que deve fazer esse tipo de trabalho, né? O preto, essa figura que ele... Preto, quem chama-nos de preto? Esse que é o preto. Pestilização, esse que é o preto. E basicamente, continua a operar hoje. Continua a operar. Restaurantes. O serviço de turismo. Trabalho de turismo. Os turistas vêm... Quem ganha a servir? Durante a pandemia, quem é que estava na linha de frente a fazer a limpeza? Quem é que andava a levar comida para empatia? Ah, muito obrigado. Depois, 10 minutos depois, é mais uma racista, ou mais um racista, filho da puta, desculpa a expressão. É verdade. E basicamente, quem era a grande massa da periferia aqui, a fazer os trabalhos de limpeza das ruas. Por aqui, quem andava a limpar as ruas? Uber, quem estava lá? Imigrantes. E outra questão é a questão do acesso à documentação. A documentação portuguesa, porque as pessoas, quando vêm, têm documentação. Dos seus países, têm documentação. Não são pessoas indocumentadas, como dizem. As pessoas têm documentos e não são ilegais. São pessoas. Precisam regularizar uma determinada situação. O acesso, como é que isso é? Para além da burocracia, para além dos custos, para além de um conjunto de entraves burocráticos, jurídicos, que não permitem as pessoas ficam a dar volta, e mesmo a forma como que o próprio passaporte funciona numa relação a nível internacional. O passaporte de Portugal é o quinto passaporte mais forte no mundo, que dá para ir a qualquer sítio, praticamente, da Inglaterra, Dinamarca, Japão, TTT, os países ocidentais, o Japão também faz parte. E o passaporte dos países que foram colonizados, dá? Às vezes demonstras a polícia do teu passaporte com ele, a merda não serve. Estás a ver? É isso basicamente. E tem outra questão, por exemplo, da questão da habitação. Nós andamos há 40 anos a tentar resolver, há mais de 40 anos, o problema do terreno aqui na Cova da Moura. Temos propostas concretas? Nada. E a questão da habitação, vê-se por aqui. Chamar os bairros de barracas, que pressupõe...
Sim, e as soluções que são encontradas são sempre a perpetuação, por mais não sei quantas gerações, do mesmo problema, não é? Porque as pessoas são retiradas dos bairros onde de autoconstrução e são postas em bairros sociais.
Arrebentar no tecido social.
Exatamente.
Com a estrutura de solidariedade toda.
Toda, e são colocados em prédios, na periferia, com pouco acesso a serviços, a emprego. Adiar o problema, não é?
Não, isso é a história de Portugal desde 1755. Desde o Mocambo, de Mocambo, até a atualidade. Foi essa a política. Está perto do centro. Ah, queremos isso? Vai lá para a periferia, vai lá para o quintal. Na verdade, é como que se Lisboa, em particular, fosse uma casa e tivesse um quintal. Mas a casa foi construída de uma forma pequena, depois havia um quintal aí que o pessoal ocupou. De repente vem paulada, quando querem largar a casa, paulada, vai lá para o quintal, vai lá para o estábulo, como... É isso que Portugal tem feito. A diminuição dos bairros tem sido isso. Uma forma violenta, deixar pessoas sem casa. Pessoas africanas, né? Porque em outras partes a relação é diferente. A única coisa que... O único tratamento igualitário, nem sequer igualitário, que Portugal dá às pessoas negras é quando para fazer o sacrifício. Para fazer o sacrifício. Nem isso, nem nisso tem igualdade. Nem nisso. Mas na distribuição, um país racista. Nem nisso.
Tu conheces toda a gente aqui neste bairro, não?
Não conheço toda a gente, não. Tu conheces toda a gente do bairro?
No meu bairro, não, não conheço, mas... não conheço toda a gente aqui.
Eu não, claro que eu não conheço. Okay. Claro que eu não conheço. Conheço a grande parte, né?
Esta, também, esta pergunta é...
É enviesada.
É enviesada.
Porque, basicamente, acha que nós conhecemos todos uns aos outros. Não conhecemos. Nós não conhecemos. Isso é... Eu acho que é uma pergunta enviesada. Porque imagina, por exemplo, também a especificidade da Cova da Moura também existe no Alentejo. Pessoas nas aldeias, boas pessoas, humanas, está lá. Como não, há a diferença que ainda não se percebeu, ou é uma coisa que existe, e não só aqui, que é, desde que houve a escravidão racializada, os valores das várias populações africanas estiveram sempre em contradição com o mundo ocidental. Sempre. Vou explicar porquê. Sempre. A primeira revolta é sempre para garantir a liberdade. A primeira revolta. A liberdade e a dignidade. E sempre fizeram uma coisa. Essas populações fizeram uma coisa. Quando tiveram possibilidade, fugiam e tentavam replicar a sua vida anterior da sua comunidade. Isso aconteceu em Jamaica, quilómetros para mares, vários quilómetros do Brasil, Julá em Cabo Verde, vários anos interiores de Cabo Verde, Suriname, e sempre que o pessoal que estava na condição de escravidão fugiam, replicavam isso. Isso continua até hoje. Até hoje continua. Imagina, por exemplo, fruto de que a população negra era chamada de terrorista quando começou a luta de libertação nacional e do racismo, que já é também há a cultura portuguesa. Não quero dizer, também a cultura portuguesa, da forma de ironizar. E basicamente, e sempre que tiveram oportunidade, fugiram, tentaram construir as suas comunidades. Então, vários desses bairros, e não é porque também disseram da passividade, que foram lá, não, tentaram replicar a vida anterior, as hortas urbanas, a forma como de construção, tudo isso, é claro, numa relação de força desigual e sem grandes condições, deu o que deu, né? E é isso. Fizeram as suas casas, são casas, não são baracas, são casas. E basicamente é isso, porque a replicação também de modelos de sociabilidade é algo também que está dentro dessas várias culturas africanas. E existe uma coisa que normalmente está lá intrinsecamente quando se fala, ah, vieram, fizeram. Não, é que acham que as pessoas que emigram, ou como as pessoas que foram escravizadas, foram para levar as pessoas de tos de cabeça vazia, que não traziam na bagagem a sua vida anterior, o mapa cognitivo do mundo, a sua cultura, trouxeram formas de estar do mundo, de ser do mundo, então tentam replicar isso. Aqui, a forma de claro que isso se altera face ao contexto, não é petrificar face ao contexto, face às dinâmicas também de repressão, e basicamente, aqui, por exemplo, a forma como o bairro foi construído é algo que existe no interior da Ilha de Santiago, que existe na Guiné-Bissau, que existe em Senegal, em várias partes do mundo. Existe também no Alentejo.
Do ponto de vista urbanístico, é isso?
Não, do ponto de vista do urbanístico, porque isso vai depender, a tua criatividade vai depender dos materiais disponíveis. Uhum. Dos materiais disponíveis e da capacidade económica. Mas estou a dizer a nível de forma de trabalhar, da cooperação, da sinergia, que nós chamamos de juntamó, a rede. Também, a rede também não é porque há algo inerente dentro de nós, não, tem a ver por causa da estrutura de violência e da exploração que existe, que obriga as pessoas a se juntarem para resistir. Não é, não, eles são assim, não, não são assim. Estão num determinado contexto e têm que responder, dar uma resposta a vários desafios, então criam laços. Isso é algo que já existia, porque a maior parte da população que veio para Portugal é do interior dele, Santiago. Isso já existia na agricultura, existia em várias formas de construção de casas, isso em festas, batuco.
Portanto, o que estamos a concluir é que é de facto uma herança de hábitos, uma herança cultural que vem de há séculos.
É uma herança de uma tradição radical negra de resistência contra esse projeto racista que é chamar o Ocidente, porque quando o Fanon diz a Europa é literalmente a criação do ser humano. Está a dizer que a Europa, de um ponto de vista como projeto político, é um projeto racista. Portugal, Portugal integra, tem a NATO que mata pessoas em qualquer sítio, de repente alguém resiste contra a NATO, toda a gente, ah, eu vi no mundo, o nosso mundo acabou. Sim, nós queremos que esse mundo acabe e venha outro, sim. Então, qual é o problema? Então, pior que não acabou, queremos que acabe, qual é o problema? E basicamente tem sido basicamente essa resistência que se manifesta de diferentes formas, consoante o contexto e o conjunto de coisas.
O que eu estava a dizer,
Cova da Moura é um espaço de resistência. Não, mas ah, foram lá se esconder, não, não. É, sim, porque ninguém quer ficar, ah, foram se esconder. Querem o quê? Só ficasse no meio daqueles racistas aí que nem sequer alugavam casa. É isso. Que é? A luta deve ser para tomar café com o racista. Não, 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 não. Pô, as pessoas têm o seu direito a escolher e fizeram isso. É um espaço de resistência, é um espaço que tem luta diária e cotidiana, que não permite perder tempo com muitas coisas. É uma tradição, uma herança de luta e de resistência.
Yeah. Yeah. E a minha pergunta era mesmo esta, que é, não é a condição ideal, não é o que tu queres, não é? O que é que tu poderias, o que é que gostavas de mudar no mundo para que as vossas condições de vida fossem melhores?
Nós? Tipo, eu não falo por toda a Cova da Moura, não é? Aqui, por exemplo, há pessoas que querem preservar o mundo ou melhorar o mundo. Eu não acredito em melhorar o mundo. Eu acredito em abolir o mundo e para que haja um projeto verdadeiramente de humanidade. Porque até agora, até hoje, nós nunca tivemos humanidade. A humanidade, essa coisa abstrata, de humanismo, TTT, não é porque não permite, porque a estrutura socioeconómica e política que existe no mundo não permite que haja humanidade. Mas como o avanço desse processo de humanidade sempre foi feito por parte dos oprimidos, eu acredito na capacidade dos oprimidos de toda parte do mundo, como dizia outro, os condenados e condenadas da Terra, de si, de fazerem, de materializarem esse projeto de humanidade. O que eu gostaria, eu não quero, tipo, por exemplo, ah, a Assunção da Cova namora e depois como é que vai ficar o resto do mundo? Não, assim, claro que urgentemente, porque nós precisamos de que o Estado português e veja a situação de resolver o problema da questão do terreno aqui da Cova namora. Isso aí é a massa, a urgência. A outra questão é alterar a lei das empregadas domésticas, que é uma questão fundamental. E outra questão fundamental vai ter que ver com, no caso da Cova do Terreno, que o processo seja participativo. Nós queremos essa tal de bazuca que o António Costa fala muito, queremos ver o impacto dessa bazuca também aqui na condição material das pessoas. Porque essas pessoas que vieram fazer as suas casas aqui, construíram essa comunidade, não vieram fazer desfile cultural, vieram procurar melhores condições de vida. E as pessoas lutam por condições de vida materiais concretas. O resto é adorno e efeito e outra merda aí, desculpa. E basicamente, neste momento concreto, é ver a situação da qualificação da Cova da Moura. E não, que não venham chamar de requalificação, porque nunca qualificaram. E quem qualificou foi a população deste bairro. Queremos agora o processo de qualificação e temos propostas, temos 3 propostas que mandámos em 2013 para a Câmara Municipal da Amadora que queremos ver. Isso aqui é para abolir a questão da continuidade de colonial que se manifesta na questão espacial e na questão dos modos de vida, que é essa continuidade aqui. Vê os cabos aqui, vê o tratamento, vê os contentores. Vê os contentores lá fora. Vê lá o lixo de lá. Até brilha com coisas que a gente nunca imagina. E vê aqui, contentores. Por que aqui não tem contentores? Depois dizem, quando se encontrar lixo no chão, ah, não sabem estar. Onde são os contentores? Onde são os contentores? Uma questão básica, a recolha de lixo. 2 pessoas fazem uma limpeza para 16,3 hectares de terra para esse território, com a concentração de pessoas que existe cá. E a outra questão é que aumentar a política, o financiamento, o acesso à questão da habitação aqui na Amadora, sobretudo para a população mais jovem e população idosa. Porque a diminuição dos bairros, muitas pessoas vieram para a Cova do Amor e nós ficamos felizes porque nós aceitamos, isso é bom. Isso é bom porque faz parte da matriz da solidariedade que existe aqui. Mas o impacto teve aqui. A questão do preço de casas aqui na Amadora aumentou significativamente. Coisas básicas, para resumir, três coisas. Regularização dos terrenos da Cova da Moura. Lei, alteração, melhorar a alteração da lei das empregadas domésticas, que implica criar medidas que evitem a exploração das empregadas domésticas, e a questão das amas do moinho, particularmente das amas do moinho que nós temos aqui, que são amas que nós não podemos enquadrar dentro do nosso quadro, porque a Segurança Social não nos paga ou não nos dá o dinheiro suficiente para que possamos fazer contrato para elas, para terem, não estar na situação precarizada. E vão dizer, o que é que isso tem a ver com o colonialismo? Sim, tem a ver. Na verdade, a palavra ama, em árabe, o que é que significa? Vão lá ver o que é que significa. É serva. É serva. É serva. E basicamente tem essa questão do corpo feminino na condição de serva e da questão de quem eram as amas de leite durante a escravatura colonialista. Quem é que anda a ficar na casa com os filhos das famílias ricas daqui para que os patrões e as patroas possam correr atrás dos seus sonhos? Quem é? Não são amas? Então faz parte dessa luta. Para terminar, o que eu gostaria? Abolir o mundo. Porque o meu problema, não tenho nenhum, não é um problema com o mundo. O meu problema é o mundo, a forma como é, o mundo é. Então, uma forma assim, utopicamente, mesmo que não aconteça, acho que isso é a maior meta. Não porque é uma necessidade, porque nunca se perguntou em 100 anos, na história da humanidade, se vamos estar aqui há 100 anos. Temos, desde a questão ambiental, desde a questão, que está tudo interessado com a questão racial, pensa que e da questão nuclear, sobretudo, e da questão da guerra e várias outras questões. Bom, tudo é culpa do... Culpa não, não sou católico. Tudo é questão do... Desse sistema econômico que é dependente de genocídio e de exploração. Agora, a partir do... É claro que o racismo não vai acabar com a abolição da questão económica, porque ainda vai ficar na cabeça. Mas é o primeiro passo para conseguir fazer as outras coisas.
Portanto, dá um bocadinho a sensação que não tens grande esperança nisto, não é? Neste sistema.
Eu?
Sim.
Pá, eu odeio esse sistema. Eu não tenho problema a gente dizer, não. Eu odeio esse sistema. Eu acho que quem não odeia, o pobre que não odeia esse sistema, ou ele tem síndrome de Estocolmo, ou um africano no mundo, que acha que esse mundo é maravilhoso, ou é lunático, ou é alienado. Porque esse mundo, da forma como organizado, no nosso caso, diz que nós não temos direito de existir e estar no mundo a não ser como servos. E agora o que é que vai... Provavelmente, eu não adivinho, mas com a cada vez que a tecnologia, que é uma coisa boa, mas que é concentrar só numa minoria, avança, que é usada basicamente para grande parte dos trabalhos, daqui a 10 anos, vão desaparecer. Como nós somos os últimos a serem contratados, os primeiros a despedir, o que é que acha que vai acontecer? A questão não está em fazer a comparação quem está melhor que eu. Não é essa questão, quem é uma... para ser igualmente tem que ser miserável como eu. Não é nessa questão, não. A questão é atacar o centro, a gravidade, de onde vêm as forças que permitem essa divisão. É a questão da unificação. Sim, está lá mais ou menos, já estou pior, a gente vai juntar força para abolir. Essa que é a questão de criar pontes. O problema é o sistema. Eu não tenho problemas em dizer, eu odeio esse sistema, eu odeio. Se eu não odiasse o sistema, eu teria problema de amor próprio ou era suicida. Vê lá o que é que andam a fazer aí. Vê lá o quê? Vê lá essa porcaria de sanções que andam a fazer sobre as populações a nível do mundo. Vê lá, o pessoal de Venezuela não tinha nem medicamento. Ah, culpa deles, mas aquilo. Culpa é de quem? Tinham ouro
a reserva de ouro na Inglaterra nem sequer podiam ter acesso. Depois diz, não, a culpa é do outro, é do dirigente, de ter o dirigente quê? Quem é que estrangula, quem é que transformou o Congo quase num cemitério para tirar Colton e fazer o satélite, telemóveis e sistema antimíssil com genocídio? Milhões de pessoas já morreram lá, nem sequer aparecem no rodapé. Quem é responsável por grande parte de coisas que vão acontecer agora no Brasil? A chacina que acontece na favela, a pobreza. Quem é responsável neste momento de encher o continente africano de bases militares da NATO e dos Estados Unidos? Não é esse sistema? Não são esses, a elite desses países? E para mim, eu acho que a grande contribuição que podiam dar era suicidar e deixar os povos viver. Quem é que tem o Cuba durante Cuba, Etiópia, também bloqueio econômico há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. E dizem, é bom. Quem é que está com a situação agora na Ucrânia? Foi o Biden que desenhou o programa. E agora, e a televisão só fala, porcaria. Agora, a tarefa é nós, os oprimidos, que só podemos contar connosco mesmo, se organizar e fazer o trabalho de educação. Eu odeio o sistema, não tenho medo de dizer, acho que é uma forma de resistência até nomear esse sistema capitalista, predador, racista, colonialista e machista. Ele deve desaparecer até que, porque é retrógrado, é muito atrasado para que há na humanidade. Uma coisa que... E tem o potencial que estamos numa fase agora. Ou acabamos com esse sistema, ou esse sistema faz a nossa extinção. Não há outra forma. E qualquer um que venha dizer que vamos harmonizar aqui, vernizar isso para ficar mais bonito, ele deve ser tratado como um traidor. É verdade. Porque não há forma.
Mas tu achas que é possível mudar esse sistema? É que eu não... só uma refundação do mundo...
Mudar, não.
Vai implicar...
Não, isso tem que ser... Assim,
é um apocalipse, não é?
Apocalipse não, dá uma volta, sim, 360 graus. E hoje em dia há muito medo de dizer a palavra socialismo. Sim, é isso. A gente não estamos aí, o mundo está muito melhor, não é? O outro não disse o fim da história. Olha o fim da história. O que pode acontecer é que o potencial não é fim da história, já é fim da humanidade. É fim da humanidade. Basicamente, não há. Há uma volta que tem que se dar 360 graus. Isso implica muito trabalho, não vai ser. Não é nada fácil, mas é possível. Porque também que se foi o ser humano que fez esse sistema, também o ser humano pode também acabar com isso. Eu não trazia para reformular, ou como outra malta diz, do capitalismo verde, disse-mos aquilo, que é uma forma de aliviar a consciência, eu compro esse produto. Isso é um privilégio aqui de grande parte do Ocidente. Acho que e a forma como o próprio capitalismo faz a alocação de produtos para outras partes, tens até esse campo aqui que diz a escolha. O mercado, essa porcaria de mercado, essa coisa inventada aí que faz tudo. Agora, eu não digo quem, basicamente, se a luta antirracista, ela é naturalmente uma luta anticapitalista. Porque imagina, são co-constituintes. Quem acha que não, está maluco. Porque que acham que os meios de produção da televisão que nós mandamos de boca está na mão de quem? Vamos fazer textinhos. Vamos fazer textinhos, vamos apelar. Então quem é? O que importa é que os meios de produção passem para as mãos das pessoas corretas. Quem faz aqueles meios de produção? Que são trabalhadores. Basicamente, essa questão não é vernizar. Vamos fazer o que está na moda agora, esse ativismo ambiental de meia tigela aí. Vamos aí, a vaca, não come isso, mas aquilo. Tu tens ainda e não comes a vaca. As pessoas, se encontrar uma vaca, vão comer, né? A vaca aparece lá. A fome é uma questão, não é uma questão, sim, nada, qual é a tua dieta? Mas não é revolucionário, é a tua dieta, podes comer. Também não como, não bebo leite, mas aquilo aí. Isso não é política nenhuma, vai ter leite, há leite no mercado, mas se eu quiser outra, o quê? E quem anda a produzir, é engraçado, quero ver quem é que anda a fazer essa comida muito bonitinha, vegetariana, lá do outro lado. A soja, por exemplo. Há um genocídio da população indígena no, no Brasil. E é soja de sangue. É, muito bonitinho, não come isso, a carne, a vaca, a peide, coisa de gente. Vai ser uma palhaçada. Esse, o problema é que há muito ativismo que desorienta. Não, é a ideologia a funcionar, né? Não é...
Achas que é uma, há uma espécie de infiltração do capitalismo em criar causas, em alimentar estas causas aparentemente disruptivas, mas que no fundo é para deixar tudo na mesma? Ou seja, quando tu vês nas causas gay, mesmo na luta antirracista, tu começas a ver marcas a associar-se às manifestações.
Sim, se até a polícia diz Black Lives Matter já, até NATO, eu coloco isso, e até o, por exemplo, Coca-Cola, tudo aquilo. E empresas esclavagistas. Esse é terrível. Sim, eu acho que sim. Eu acho que não tiver classe lá no meio, é treta. Seja qualquer um, é treta. Não estou a dizer reducionismo, se não tiver aí, é treta. E depois, claro que há muito, a primeira coisa que qualquer organização deve fazer é ver de onde vem o dinheiro. De onde vem o dinheiro, quem financia, implica muito estudo, ver a questão da geopolítica, quais são os interesses e... O imperialismo, ele é terrível, porque disfarça muito bem. Por exemplo, há muita discussão, por exemplo, para mim, enquanto não ver colocar as empregadas domésticas no centro de qualquer luta, não vai fazer muito sentido. Nessa questão, isso é como deixar ir lá dentro do barco de negreiro e ver quem é que está lá. Ou ir nas roças ou nos campos. Estou a dizer, passar agora e colocar essas pessoas no centro. Uhum. Aí, e delinear completamente quem é o inimigo. Não adianta aí, porque os interesses não são idênticos. Claro que acontece instrumentalização. É só ver a própria visibilidade mediática que se dá a determinadas coisas, não se dá a outras. Não se dão outras. E, principalmente nos Estados Unidos. Vou dar um exemplo. Qual a relação entre o movimento Black Lives Matter, que diz desmilitarizar a polícia, do fundo da polícia, tudo certo. Mas isso não terá um grande efeito se não articular como que essa militarização tem uma escalada no continente africano quando os Estados Unidos bombardeia a Somália. Ou bombardeou a Líbia. E não entender como que a Síria, e não se, também faz, um setor disso faz, relacionar isso com a questão da Palestina. E como ver como, se não articular isso, com o que se passa atualmente na Colômbia, nos campos, várias zonas da Colômbia, que pessoas que lutam pela questão da terra, Colômbia, Brasil, Honduras, e como, por exemplo, não relacionar isso com o que acontece na Índia. Como que esse está tudo interligado a nível da... Ou aborígenes da Austrália, a questão da militarização, do armamento e da questão da polícia. Ah, os chefes da polícia da Nigéria querem a torturar pessoas e a matar pessoas há pouco tempo. Fazem parte da Associação Internacional da Polícia controlada pelos Estados Unidos. É só para ver essa relação. Como que isso está ligado com, por exemplo, a NATO, a OTAN, através dos comandos africanos que criaram lá, como que está ligado? Está tudo entrelaçado isso. Imagina, por exemplo, a questão, por exemplo, de várias empresas multinacionais, que às vezes até dizem... E, somos simpáticos do movimento e das negras importa, e de repente é só fazer uma breve pesquisa e ver como que essas corporações são verdadeiras organizações criminosas de rapina em várias partes do mundo. É claro que há uma instrumentalização, mas há uma afetação muito de pequenos burgueses que vieram lá com suas ideias, com seus vícios de classe. Não quer dizer que não devem lutar, que infectam completamente com a sua sensibilidade terrível em algumas coisas que não leva. A questão da fome é uma questão central, não é uma opinião. E para quem não passou fome, isso, para quem nunca passou fome, não precisa passar fome para ser, para ser, para apoiar a causa, não é isso que eu estou a dizer. Mas às vezes na tomar a decisão, isso, isso às vezes estás a ver discussões, quer dizer, o que isso tem a ver com, não tem nada a ver, pode ser interesse de alguém aí. Agora, eu acho que há, porque a própria forma como mesmo as ciências sociais foram objetos de ataque, mesmo por parte do próprio capitalismo e imperialismo, em várias coisas, e eu acho que esse é um problema. Eu acredito numa organização de base, de massas aqui, de base. Não só com pessoas de base, mas que a agenda, o programa, seja para priorizar o sofrimento, as necessidades das populações, das pessoas mais vulnerabilizadas pela estrutura nisso. É claro que há, porque há muita a porra da polícia daqui, uma vez colocou também vidas importam, TTT, eliminação das crianças. Vamos ir para o inferno quando vens aqui. Na semana passada estavas aqui a espancar os miúdos.
O que aconteceu aqui?
Então, quando é que pararam isso? E a mesma lá nos Estados Unidos, e vamos ajoelhar também. E de repente, chacinam. Isso é a forma mais visível, o patrulhamento. A forma como que há a questão do policiamento dentro das escolas. Porque o policiamento não é só uma questão institucional. O racismo é uma forma de policiamento que a sociedade toda trabalha nisso. De, imagina, por exemplo, no comboio. Às vezes não é a gente, é um racista lá que quer me impedir de sentar num determinado sítio. Ou que se levanta. Aí quando se levanta, fico até feliz, porque fico com mais espaço. E basicamente é isso. Tem várias coisas. Isso é uma instrumentalização e também há o que se chama agora o combate cognitivo, né? Faz o combate cognitivo, é terrível. Redes sociais, é um conjunto de coisas, é algoritmos, é um conjunto de manipulação da percepção que está acontecendo neste momento, que é terrível, que às vezes nem dá para perceber de onde vêm as coisas. Isso é normal.